Oi, adivinha só? Nossa, hoje nesse podcast você vai aprender. Eu sei que tem muita gente, né, que quer entender como que eu monto meu cardápio, como que eu crio, né, e tenho clareza literalmente do que é interessante eu comer para facilitar meu emagrecimento, talvez para acelerar ele em alguns momentos. Eu tenho certeza que pelo menos eu acho que metade de vocês tem essa dúvida, vocês que ouvem esse podcast aqui. E nessa live, nesse áudio de live, e já aproveitando para te falar, tá? A partir de ontem, né, no caso, e hoje a gente dará continuidade, você vai encontrar aqui nesse podcast episódios diários, tá? É que eu tenho muitos episódios aqui acumulados e eu vou começar a postar diariamente para atualizar eles. E assim você pode justamente ser beneficiado ainda mais, né? Mas nessa live aqui, nesse áudio dessa live, você vai aprender dicas essencialmente aplicadas à sua realidade. Eu tive o cuidado, né, de falar com o pessoal sempre pensando na sua realidade, no que você gosta de comer, na sua história com a comida, né? Toda a sua cultura que a sua família tem, às vezes que a sua religião tem com a comida. É importante você sempre levar em consideração isso, porque a alimentação, não sei se você pode perceber, é uma coisa extremamente íntima. Você desenvolve isso ao longo de toda a sua vida, essa relação com a comida. Então é muito íntimo. E a gente precisa ter esse cuidado. Dieta nunca vai considerar esse cuidado. Vai sempre te impor coisas. E quanto mais você impõe, menos você sustenta. Quanto mais você desenvolve respeitando, mais você sustenta. Eu espero de coração que essa live aqui, ela te ajude a como que você vai, a partir de agora, escolher seu cardápio de uma maneira que seja acessível, fácil, simples e lógico que você goste de comer. Ficou curioso, curiosa? Então aguenta aí que o episódio já vai começar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você aqui do Instagram, você aqui do YouTube. Hoje nessa live, o que, que você vai aprender? Você vai aprender exatamente como montar um cardápio simples, acessível, para que você consiga o quê? Alimentar bem, sem tanta dificuldade, sem neura, sem ficar, sabe, tendo que comprar coisa difícil, coisa cara, sabe, essas coisas que às vezes você nem gosta, né? Nem é da sua vida comer aquilo, e aí o cardápio fica te obrigando a comer coisas assim. Então, se você tem essa dificuldade, se você quer aprender como montar um cardápio legal para você, você tá na live certa. Vamos começar? Você precisa focar em alimento e esquecer suplemento. Isso é bem importante falar, porque às vezes pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas não é óbvio. Às vezes a pessoa ela fica gastando dinheiro com suplemento e ela não precisa de suplemento. Esse dinheiro que ela está gastando com suplementinho, que é fitness, que é bonitinho, que é topzera... Esse dinheiro que ela está gastando com suplemento, ela poderia estar comprando alimento. Então isso aqui é uma coisa básica, só que se você faz, você vai ver que vai dar diferença, porque você vai ter maior aporte financeiro para comprar alimento. Rafael, mas e se eu precisar de suplemento, criatura? Se você precisar, você vai descobrir. Mas você não vai sair suplementando só porque todo mundo praticamente hoje faz isso. Tá entendendo? Você não vai fazer isso só porque você vê as pessoas fazendo. Porque aí você nem sabe se você está precisando. E você já está gastando dinheiro ali que você poderia estar comprando comida. Comida. Tá? Então isso aqui é uma coisa básica, uma premissa básica, que qualquer pessoa que quer aprender a compor um cardápio, ela precisa entender isso e lembrar disso. Não vou focar em suplemento, vou focar em comida. Inclusive, se isso fez sentido para você, comenta aí, coloca nos comentários para mim. Focar em comida. Escreve, repete. Quero ver se você internalizou isso. Focar em comida, não em suplemento. Show? Quero ver vocês colocando no chat aí. Quero ver. Segunda coisa. Acompanhe canais no YouTube, no Instagram, qualquer local aí que você possa acompanhar. Acompanhe perfis que falem para você sobre o quê? Tem alguns perfis, eu não vou lembrar agora nomes, mas tem até do governo, que falam sobre alimentos da época. Então você precisa conhecer quais são os alimentos da época. Se é impossível, ah, eu não consegui encontrar perfis assim, Rafael. Tem algum jeito mais simples? Tem. Você vai no Google e digita. Você vai no Google e digita, por exemplo, safra de outubro, alimentos de outubro, alimentos da época de outubro, alimentos da safra de outubro. Você vai conseguir identificar lá alguns alimentos. Novembro, dezembro, você pode sempre fazer isso em cada mês que você vai perceber quais são os alimentos que são mais fáceis de serem produzidos naquela época. Por que que isso é importante? Porque os alimentos que são da safra, que é o que são da época, eles são mais baratos. Isso, Léa, gostei no YouTube, hein? Focar em comida, tá aprendendo. Gostei demais, parabéns. É importante você lembrar que alimentos da época são sempre mais baratos. É fácil dar, é fácil o solo gerar esses alimentos. Por conta da época, por conta de aquele alimento, aquela semente, ele se dá bem melhor naquela época. Então você precisa saber quais são os alimentos da época. Pensa, tem gente que teima, por exemplo, nem época de morango, e a pessoa quer comer morango. Ah, é porque tá na dieta, é porque eu vi a fulana comer, é porque eu vi o ciclano lá comer. Gente, é importante você comer alimentos da época, se você quer ter um cardápio acessível para você, que seja fácil para você seguir ele. Alimentos da época você sempre vai economizar, você sempre vai ter alimentos... E outra coisa, hein? Quase que eu estava esquecendo. Os alimentos da época, eles sempre são mais nutritivos. Porque justamente por ser mais fáceis de gerar eles, de produzir eles nessa época, o que acontece? Eles estão mais concentrados em nutrientes. Então eles vão te nutrir melhor. Os alimentos que são forçados, né, serem produzidos fora da época, eles têm nutrientes? Tem, mas sempre tem menos. Porque não é uma época favorável para ele. E aí, o desenvolvimento do alimento não é completo, digamos assim, em termos de qualidade alimentar, qualidade nutricional. Então sempre saiba quais são os alimentos da época. Porque você vai sentar para organizar o seu planejamento alimentar, para você ter ali uma ideia do que você vai comprar na semana e essas coisas. Se você já sabe quais são os alimentos da época, entende que é só você colocar na lista, fazer substituições, que eu já vou falar sobre isso aí, né? Mas fica muito mais simples. Ah, eu sei que é época de laranja. Eu sei que é época de banana. Eu sei que é época de mandioca. Eu sei que é, se bem que mandioca dá quase o ano todo. Eu sei que é época de tomate. E assim você vai facilitando o seu bolso, a qualidade nutricional dos alimentos, o sabor, não é só a qualidade nutricional que altera, o sabor dos alimentos também é outro, tá? Você passa a ter passa a ser mais suculento aquele alimento quando ele é da época. Isso pode parecer bobo, parecer simples, mas gente, eu como nutricionista não posso deixar de falar isso para vocês não. A gente vive falando de alimento que é só você comprar, não é só você comprar não. Tá? Não é assim que você vai resolver os seus problemas não, porque às vezes você vai gastar muito e é impossível você manter aquilo. Porque você está querendo comprar alimentos que são fora da época, você tem que ter acessibilidade. Tem pessoas que não têm recurso financeiro assim não. Então, vá sempre alimentos da época. Tá? Assim você vai dificilmente errar. Ok? Terceiro ponto. O que você puder. Principalmente para quem vive em casa isso. Para quem vive em apartamento, tem jeito de fazer sua hortinha ali. Mas quem vive em casa, plante o que você puder em casa. Plante o que você puder. Vai sempre ser mais fácil. Eu estou falando até o momento, claro, isso impacta no cardápio, mas isso tem muita ligação com acessibilidade alimentar, né? E uma coisa, pensa se você consegue plantar na sua casa um pé de, sei lá, goiaba. Igual aqui em casa tem, pé de goiaba. Pé de goiaba. Aí se tem as épocas de goiaba, né? Igual agora vai ser uma época que já está florindo, que já vai começar a gerar goiaba. Então nessa época, faz sentido eu ficar gastando dinheiro com tantas outras frutas? Às vezes não. Às vezes eu pego a goiaba do que está dando ali, e se eu quiser acrescentar uma outra fruta, eu acrescento. Por exemplo, eu sei que é época de banana, então eu vou no supermercado, vou comprar banana, e eu pego a goiaba que tem aqui em casa. Então se você consegue plantar em casa, mais fácil. Uma coisa simples que a gente planta em casa, que quase ninguém lembra disso. Temperos, obviamente, mas por exemplo, tomate cereja. Tomate cereja, se você plantar em casa, se você conseguir fazer uma hortinha e tudo, praticamente você não precisa comprar tomate. E vocês sabem que às vezes o tomate, né, fica caro. Então fica muito mais simples quando você tem um tomate plantado em casa. Então o que você puder plantar em casa, tomate em cereja, o que você puder, plante, tá? Isso vai facilitar na hora de você comprar o seu cardápio. Vai ficar simples você ter acessibilidade no seu cardápio. A gente não para pensar nisso. Acho que só tem que comprar as coisas. Olha, né, os nossos antepassados aí, nossos avós, pessoal aí, eles não compravam tudo não, a maioria eles produzia. E por que que a gente precisa sair comprando tudo? A gente só fez isso pela correria do dia a dia, mas se você consegue plantar alguma coisa, para e pensa, você vai economizar, vai ficar mais fácil. Eu posso te falar uma coisa? As pessoas que plantam comida, tem alguma coisa que você consome, planta? Essas pessoas normalmente elas têm uma relação com a comida diferenciada. É igual a pessoa que só pede comida na cozinha. Esse é o extremo, né? A pessoa que só pede comida na cozinha, normalmente tem suas exceções, obviamente, mas normalmente essa pessoa que só pede comida, não cozinha, essa pessoa ela tende a ter uma relação muito negativa com a comida. Porque é uma pessoa que provavelmente não consegue identificar saciedade. É uma pessoa que tende a sempre comer pelo lado emocional e nem às vezes pela fome necessariamente. É uma pessoa que só vai ter interesse por alimentos que gritam na boca dela. O que eu quero dizer que gritam? São feitos especificamente para serem muito saborosos. Então, aqueles alimentos mais naturais que não tendem a ser tão saborosos, ela não vai gostar. Então, uma pessoa que tende a sempre de comida, ela tende a ter esses desvios, esses desequilíbrios nutricionais. A pessoa que planta, ela é o outro extremo, ela tende a cuidar mais da comida, ela tende a ter uma relação diferente com a comida, ela cuida da hortinha dela, ela vai lá, prepara melhor a salada dela, ela prepara melhor a comida dela, tá entendendo? Por isso que eu falo que a nossa relação com a comida, ela não é só a relação de jogar para dentro carboidrato, proteína e lipídio, igual vocês veem muita gente falando, não, tá? Com todo respeito. Mas nutrição não é isso. Isso aí é um dedo da nutrição. É um dedo. A gente está olhando um dedo e tem alguma interferência na conexão. Aí voltou. Parece que voltou, né? Tinha parado, não sei por quê. A conexão aqui tá tudo bem, tá tudo certo. É, até tô acompanhando ali. Mas o que eu estava dizendo, as pessoas que plantam, elas tendem a ter um interesse, um cuidado, uma relação mais gostosa com a comida. É só você olhar normalmente as avós, né, que plantavam, elas iam lá, colhiam, lavavam, faziam com aquele amor a comida. Tá entendendo? Isso aqui pode parecer uma coisa muito simples, mas quem vivencia isso sabe a diferença que eu estou falando. Sabe a diferença entre uma pessoa que tem uma relação diferente com a comida e a pessoa que não tem? A pessoa que é simplesmente só pede comida, não cozinha nada, que é o outro extremo que eu estava falando, né? Outra dica para você que quer aprender a montar um cardápio legal, que a gente começa a entrar, eu acho que naquilo que vocês já estavam esperando sobre esse tema, tá? Aprenda sobre os nutrientes. Aprenda para saber como que você vai adaptar, como que você vai substituir. Isso daqui não tem como você aprender de uma vez, tá? Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de comida na gente. A gente tem uma infinidade de comida. E a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é importante você, pelo menos, entender os principais. O que são carboidratos? Quais são os alimentos que são fontes de carboidratos? Sem ser aqueles que provavelmente todo mundo está careca de saber, que é de padaria, né? Pão, rosca, biscoito, essas coisas, acho que todo mundo está careca de saber que é a fonte de carboidrato. Mas alimento mesmo, que tipo, cresce da terra, o que que é fonte de carboidrato? O que que é fonte de proteína? O que que é fonte de gordura? Gordura boa, gordura ruim? Carboidrato bom, carboidrato ruim? O que que são fontes de fibras? Isso é um tema um pouquinho mais complexo, mas eu quero trazer aqui de uma maneira mais resumida. Complexo eu falo que é grande, né? Parece que eu falo que é grande. Olha só, você precisa entender que, vamos dizer aí, tem dois principais tipos de carboidrato, tá? Um carboidrato que ele vai ser digerido mais rapidamente pelo nosso corpo, e um carboidrato que vai ser digerido mais lentamente pelo nosso corpo. Para quem quer emagrecer, qual que ela deve dar preferência? E pega atenção na palavra, hein? Eu falei preferência, não falei exclusivamente. Preferência. Que as pessoas tendem a generalizar. Não, só pode comer esse carboidrato. Esse aqui não pode, né? Essa ideia de dieta. Para com isso, tá, gente? É você que está aqui, você é bem maduro para entender que, tipo, comida não engorda nem emagrece. É o que que você faz da comida que faz isso. Então você precisa entender, usar melhor os alimentos. Vou te ensinar nessa live. Dois tipos de carboidratos. Vamos dar exemplos? Carboidratos mais fáceis de serem digeridos é o que a gente chama de carboidratos simples. Carboidratos mais simples, né? São esses carboidratos de padaria. Você encontra pão, rosca, biscoitos, por aí vai. O arroz branco, ele entra aí também, né? O macarrão comum, né? Ele entra aí também. O que mais que entra aí pra gente lembrar? É difícil lembrar de todos, né? Mas as frutas, elas são um tipo intermediário. Já vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Um tipo intermediário. Mas acho que esses são os principais que a gente precisa lembrar agora. Ah, tapioca também. É outro comum, né? Tapioca. Tem muita gente que consome tapioca. Tapioca é um carboidrato simples também. Fácil de ser digerido. Qual é a característica desse carboidrato no nosso corpo? Por ser digerido rápido, ele eleva o nosso açúcar no sangue rapidamente. Isso para quem quer emagrecer não é bom. Quando eu digo não é bom, não é que você não deve comer eles. Mas qual é a predominância desse tipo de carboidrato na sua vida? É pouco presente? É mais ou menos? É muito presente? Cada um desses vai ter um efeito no seu corpo. Tá entendendo? Tem pessoas que só consomem esse tipo de carboidrato. Chega um lanche da tarde, é pãozinho com cafezinho. Chega um café da manhã, é pãozinho, biscoitinho com cafezinho. Só come comida mesmo no almoço e no jantar. Aí esse tipo de pessoa, para ela emagrecer é muito mais difícil. Por quê? Porque ela só está colocando para dentro, basicamente, carboidratos mais simples, em que eleva o açúcar rapidamente no sangue, e aí para o nosso corpo pegar isso e levar para depositar em forma de gordura, é mais fácil. Não quer dizer que sempre aconteça, mas é mais fácil. E quanto mais peso eu ganho, mais fácil tende a ganhar peso. Quanto menos peso eu ganho, no caso, quanto mais magro você é, mais difícil é de você depositar ali em forma de gordura esse carboidrato que pode exceder aí. Tá? De uma maneira geral, é assim. Os carboidratos intermediários, a gente pode colocar aí as frutas, tá? As frutas, elas entrariam aí com carboidrato intermediário. Por que intermediário? Porque assim, elas têm um açúcar simples, né? Um carboidrato simples ali, mas as frutas, elas têm fibras. Elas têm uma quantidade relativamente legal de fibras. E as fibras, elas diminuem a velocidade que esse carboidrato é assimilado, é pego, é usado pelo nosso corpo. Então, por mais que tenha um carboidrato simples, o efeito dele no nosso corpo não é igual ao dos carboidratos simples. Por quê? Porque nas frutas nós encontramos fibras. E as fibras, a natureza é perfeita, né, gente? A natureza, ela faz as coisas muito gostosas, muito bonitas pra gente. Então ela vai fazer as coisas tudo simples, simples, simples para engordar a gente? Não. A natureza, ela já fez as coisas direitinho. Então ali a gente tem um carboidrato, né? Na fruta a gente vai ter carboidratos que tem uma digestão não rápida nem lenta. É uma digestão mais ou menos, digamos assim. Antes que alguém venha falar aí, tem alguém aí que quando come maçã parece que a fome aumenta? Se tem alguém, escreve eu nos comentários para eu saber. Isso é muito comum, né? A maçã e a pera, acho que são os principais que as pessoas sentem isso. Tem alguém aí que quando come maçã e pera, a fome parece que aumenta? Escreve eu nos comentários para eu saber. Nem como, a Nilda falou. Eu, a Lê falou. Cara, eu também, eu confesso que eu também. Só que há um detalhe importante aí que eu vou dar uma dica agora que você não vai sentir mais isso, tá? É porque normalmente a maçã e a pera, elas são ricas em uma combinação de duas coisas que favorecem você sentir uma fome mais rápido. O que que é? Fibras solúveis, há dois tipos de fibras. Fibras solúveis, fibras insolúveis. Não precisa saber, basicamente, a diferença técnica entre elas, não. Tá? Você só precisa saber que a fibra solúvel, ela acelera o trânsito intestinal, a fibra insolúvel não acelera, na verdade, tende a lentificar. E no quesito das fezes, as fibras solúveis, elas amaciam as fezes e as fibras insolúveis dão formato às fezes. Essas duas coisas acho que é importante você saber, tá? Mas a maçã e a pera, elas são ricas em fibras solúveis e quando você morde elas, normalmente até esguicha líquido, né? Elas têm bastante água. Então tem duas combinações, fibras solúveis e água. Essas duas coisas juntas vão acelerar o trânsito intestinal. Isso a pessoa ela sente muito mais quando ela está de estômago vazio. Ou quando ela não necessariamente está 100% vazio, mas faz tempo que ela não come. Ela vai lá e come uma maçã, uma pera, ela vai sentir a fome mais rapidamente. Porque vai acelerar o trânsito intestinal. O que que você faz para não sentir isso? associa outros alimentos na hora que você for comer as fibras. Você pode comer outras coisas juntos, na verdade você deve, né? Eu já vou dar outras dicas sobre isso, explicar um pouquinho melhor. Mas você deve associar ali fibras extras. Por exemplo, você pode colocar, às vezes, alguma semente que você gosta, como uma chia. Você pode colocar algumas castanhas, se você gostar, ali junto, triturado. Você pode consumir com alguma proteína. Como? Olha, você pode fazer uma crepioca, rechear a crepioca com fruta. Entendeu? Você pode consumir com iogurte. Você pode bater em leite animal, vegetal. Você está associando proteínas e fibras. E às vezes até gorduras, né? Você pode pegar, por exemplo, cortar a maçã, joga uma canelinha nela, leva no micro-ondas, que gostoso, hein? E depois você vem e joga uma pasta de amendoim por cima, uma chia por cima, show! Você colocou mais fibras da chia e colocou mais proteínas e gorduras boas da pasta de amendoim. E fica uma delícia. Isso vai dar maior saciedade. Teste e me fala depois para você ver. Vai lentificar, vai segurar. Por mais que tenha mais fibras solúveis e água, isso vai segurar ali o trânsito intestinal. Tá bom? Deixa eu ver o que o Daniel disse aqui. Dizem que o corpo tem memória, eu nunca tinha engordado. Depois que engordei, parece que o corpo fica doido para engordar de novo. Isso é normal? Como lidar? Não é necessariamente uma memória, tá? O nosso corpo ele é uma máquina de adaptação. Tudo que você faz com ele, ele cria adaptações. Para que ele faz isso? Para minimizar o nível de esforço. Tá? Então, se eu fico... Eu sou magro a vida inteira. Só que, de repente, eu fico um ano com sobrepeso. O meu corpo ele criou adaptações que vão facilitar eu ficar naquele estado ali. Ele, entre aspas, ele otimiza o metabolismo para engordar. Mas, na verdade, ele desotimiza o organismo, né? O organismo fica mais preguiçoso, podemos dizer assim. Então, aí, qualquer coisa que você faça, você tende a levar para aquele resultado que você ficou um ano, dois anos ali, não sei, que o seu corpo criou essas adaptações, tá? Então é como que a gente precisa lembrar do seguinte, é porque tem gente que fala memória, que eu acho que é uma maneira fácil de entender. Pode até ser, se fica fácil para você entender, não tem problema nenhum entender como memória. Mas é que a gente precisa lembrar que qualquer adaptação que o nosso corpo faça é muito custoso para ele. Mudanças para o corpo é muito custoso. E o corpo não quer isso. Ele quer sempre economizar. Ele quer sempre economizar. Então ele vai segurar a barra o máximo que der. Um grande exemplo disso é a hipertrofia. Hipertrofia muscular, por que ela demora tanto? A hipertrofia em si. Eu sei que a pessoa ela incha, ela tem outros resultados estéticos antes de ter hipertrofia. Mas a hipertrofia, que é o aumento da volumização ali das fibras musculares mesmo, demora a acontecer. Você começa a ter com 3 meses de trabalho assíduo de alimentação e musculação, por exemplo. Né? Por que, que demora? Porque a hipertrofia, o aumento da massa muscular, custa muito para o corpo. E ele vai segurar isso ao máximo que ele der. É como se o corpo ele fizesse assim, não, vou segurar o máximo que der, o máximo que der. Assim que eu perceber que realmente não tem jeito mais, eu vou começar a favorecer, porque o corpo está precisando. Então o corpo dita as regras, né? Na verdade, o estímulo que você dá dita as regras. Então se eu continuo, passo 2, 3 meses, 4 meses fazendo musculação, tudo, o corpo vai responder, hipertrofia, porque realmente foi persistido aquilo. No emagrecimento, a mesma coisa. Só que no emagrecimento é um pouco mais fácil do que na hipertrofia, né? Se você passa anos ali se alimentando mal, ganhou peso, e você começa a fazer exercício e outras coisas, ele vai começar a otimizar. Só que ele vai segurar também. E aí qualquer coisa que você perde o fio da meada, você desanda, você vai lá e exagera na comida, etc., você vai reforçar aquilo que ele estava justamente já adaptado. Então a melhor maneira de você sair de onde você está é de fato persistir naquilo que você está fazendo. Entendeu? Por mais que um dia lá eu acabei exagerando na comida, a rotina continua. Treino continua, alimentação continua, isso nada muda. O nosso desânimo mental que a gente cria, uma historinha que a gente fracassou e etc., isso aí faz a gente entrar em um estado de vitimização, entra a síndrome do já que eu fiz aquilo, vou fazer aquilo outro e etc., e aí você mesmo se sabota, você mesmo acaba dando razão para o seu corpo a falar, vamos ficar gordinho mesmo, vamos ficar gordinha mesmo. Então a ideia é persistir, continuar dando estímulos que vão ajudar o seu corpo voltar a emagrecer e não parar, fazer isso. Tá? É onde você adapta o seu corpo a fazer, a ter sempre o metabolismo mais otimizado. Tá? A gente é sempre importante lembrar que exercício físico, se você, não sei se é o seu caso, tá, o Daniel, e de outras pessoas, Se você enxerga o exercício físico como um mero instrumento para emagrecer ou para hipertrofia, lamento dizer, mas você é um sério ou séria candidata a ter um resultado e depois perder ele. Porque o exercício físico não deve ser visto assim. Ele deve ser visto como um companheiro para a sua vida. Porque é uma coisa que você faz para a sua vida. Não é uma coisa que você vai fazer só para emagrecer, só para aquilo outro. A não ser que o seu objetivo é esse. Uma mulher que quer entrar no vestido para ir num casamento. Vou fazer exercício físico só para isso. Ok, beleza. Mas se você está querendo se livrar de ficar ganhando peso, etc., exercício físico é para a sua vida. Por isso é importante a gente fazer o que a gente gosta. E querer mais daquilo que a gente gosta. Tá? Por isso é muito importante. Voltando, tá? Eu decidi falar isso aí que eu sei que é a dúvida de muita gente. Eu sei que foi totalmente diferente de hoje. Mas tem uma ligação, querendo ou não, com cardápio, né? Eu estava falando sobre carboidratos, né? Falei sobre aqui carboidratos mais simples e carboidratos mais complexos. Agora vou falar os exemplos de carboidratos mais complexos. Falei do intermediário, né? São as frutas, até dei as dicas aí de maçã e de pera. Mas eu gostaria também agora de falar dos carboidratos mais complexos. Eles, basicamente, são carboidratos que nascem da terra, tá? Acho que fica fácil, assim, de lembrar. Claro que tem os industriais que também são. Carboidratos que nascem da terra, que são carboidratos mais complexos, que a gente chama, que são mais lerdos para serem digeridos, e assim é ótimo para quem está querendo perder peso, tá? Tem que gostar, brigadão, mais um seguidor. Tamo junto, Daniel, seja bem-vindo. Aqui a gente pode lembrar o arroz integral, famosinho, as leguminosas, feijão, seus primos todos, são carboidratos mais complexos, tá? Mandioca ou macaxeira, não sei como que você fala aí na sua cidade. Eu conheço esses dois nomes. Batatas, batata doce, batata inglesa. Batata inglesa, tem gente que coloca ela como carboidrato simples. Eu não coloco ela como carboidrato simples, não. Eu coloco ela como intermediário, quase complexo. Mas vamos generalizar ela aqui no carboidrato complexo também. O milho, por ser, tá? É muito importante que você lembre que na pipoca tem milho também. Certo? Então a pipoca ela é legal também. Tá? Ela é uma fonte de carboidrato complexo. Isso é importante a gente lembrar. Certo? Pão integral. Ele é industrial, mas ele é um carboidrato mais complexo. E é importante você sempre olhar se na porção dos pães integrais, se eu não me engano de cabeça, tenha pelo menos 5 ou 7 gramas. Acho que é isso. 5 ou 7 gramas de fibras na porção que está na embalagem. Quando você vê lá, a porção da embalagem são duas fatias, vamos supor. E nessas duas fatias tem 7 gramas de fibras. Aí ele é um bom integral, tá? Se não me engano é 5 ou 7. Mas já é bem legal isso, tá? Na porção ter 5 ou 7 gramas de carboidrato integral. De fibras, perdão. Tá bom? Deixa eu ver se eu lembro de outros. Ó, querendo ou não, outros que nascem na terra, como a cenoura, a beterraba, o rabanete, eles têm carboidratos mais complexos também, tá? Só que a gente acaba consumindo eles como legumes. Se a gente for analisar, comparar lado a lado, por exemplo, uma mandioca e uma cenoura, a mandioca tem 10 vezes mais carboidrato do que uma cenoura. Por isso que não necessariamente eu coloco a cenoura como uma fonte de carboidrato. Ela tem uma quantidade um pouquinho maior que os legumes mais comuns, tipo um chuchu, um quiabo, um tomate. Tem uma quantidade um pouco maior. Mas não chega a ser como uma mandioca, como um milho, como uma batata. Tá entendendo? Então, por isso que eu não classifico como um carboidrato complexo. Eu coloco a beterraba e a cenoura como um legume. Um legume que tem um pouquinho mais de carboidrato, que às vezes você pode usar ele como a fonte, que você pode sim ter um certo cuidado se você já tem muito carboidrato em um prato, para não exagerar na cenoura e na beterraba, rabanete também. Tá entendendo? É mais por esse lado a minha linha de raciocínio, a maneira como eu trabalho. Tá? Sem neura, sem essas preocupações todas. E lembra, estou dando esses exemplos aqui, se você sabe que época que é tal alimento, como eu falei nas dicas anteriores, aí eu sei que outubro dá mais isso e aquilo. Então fica mais fácil. Aveia, obrigado, Rita. Aveia, outro exemplo. Tá? Aveia, ótimo exemplo, minha queridinha, sou apaixonado por aveia. Aveia, outro exemplo de carboidrato integral. Outro exemplo, a granola que não tem adição de açúcar. Granola natural é um carboidrato integral também. É um carboidrato mais complexo, mais difícil de ser digerido. Qual que é o impacto desse carboidrato no seu corpo? A velocidade que o açúcar digerido dele chega no sangue é mais lenta, é lerdinha. Com isso, a insulina trabalha muito mais tranquilamente. Ela leva o açúcar para onde está precisando no corpo. Pensa, é bem visual isso. Imagina que a insulina é um trabalhador. E esse trabalhador vai receber, são vários trabalhadores, né? Porque são várias moléculas de insulina. São vários trabalhadores. Vamos pôr uns 10 ali para ficar mais didático. E esses trabalhadores vão começar a receber mercadoria, tá? Vão receber mercadoria e eles precisam colocar essa mercadoria para dentro do armazém. Se essa mercadoria é entregue numa velocidade mais lenta, ó, toma aqui uma caixa, toma aqui outra, numa velocidade que os 10 conseguem levar para dentro, voltar, levar para dentro, voltar, tá tudo certo. Agora, se a encomenda chega vários entregadores colocando e empilhando caixas, né, que no caso seriam os carboidratos, colocam lá várias caixas empilhadas, aí os trabalhadores ficam loucos, nossa, a gente precisa guardar isso rápido. E aí não guarda direito, não vai lá guardar direito, começa a estocar em qualquer lugar para depois guardar, no caso desses trabalhadores. Na insulina, ela já pega e já leva para a gordura, porque não dá tempo dela levar onde realmente está precisando. Ela acaba levando? Acaba levando. Mas ela leva com menor eficiência. Ela acaba levando com maior eficiência para a gordura. Isso, inclusive, é um dos motivos que esses carboidratos mais simples, né? Por exemplo, ricos em açúcar e tudo, eles nutrem menos o corpo. A pessoa, se consumir mais deles, ela frequentemente tem fome. Ela frequentemente tem fome por dois motivos. Esse que nutre menos, porque muito é depositado. E o segundo é que a insulina, quando ela pega esse carboidrato todo e guarda, depois ela cai, né, a quantidade de insulina no sangue. É o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Nessa hipoglicemia a pessoa tem fome de novo. Quem nunca aqui na vida estava com fome, varado de fome, bateu aquele pratão de macarronada, passou um tempinho e já estava com fome de novo? É isso que acontece.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio.
É muito carboidrato que chega, é digerido rápido, a insulina guarda rapidamente e de repente aquele carboidrato que estava no sangue, a insulina que estava no sangue, diminui drasticamente, é onde a gente sente fome. Tá? Então por isso que a gente tem que dar preferência, não exclusivamente, dar preferência para carboidratos mais complexos, que tem uma digestão mais lenta, que são esses exemplos que eu falei aqui. Tá? Macarrão integral entra aí também, quase que eu esqueço dele. Tá bom? Lembrando que legumes também têm carboidrato, tem menos, mas tem. E eles podem ser usados. Por eles terem bastante fibras, o índice glicêmico, que é o que a gente chama, né, essa velocidade que o açúcar entra no sangue aí, dos legumes é bem lenta também. Na verdade, é até mais lenta do que de uma mandioca, de uma batata doce, que já são carboidratos complexos. Por isso que muita gente, por medo às vezes, né, de comer outros carboidratos, ficam só no legume. Só que às vezes ficar só no legume não nutre direito. Principalmente para quem treina. Quem treina, já vou falar, quem treina e come pouco carboidrato, só de legumes, por exemplo, é uma pessoa que vive sempre cansada, sem energia, desanimada, porque o treino precisa de bastante energia. E o legume não entrega tanta energia assim. Então por isso que a gente não pode abolir carboidrato, não. A gente precisa deles. A gente só precisa saber dosar o que é uma quantidade legal para a gente, e isso você pode descobrir por meio de testes, ou procurando um nutricionista para te ajudar a descobrir essa quantidade e escolher os melhores. Os melhores não. Desculpa, até falei errado. Escolher esses que têm uma melhor absorção, no caso, os carboidratos mais complexos. E aí você pode mesclar eles. Não quer dizer que você só coma eles. Você pode, às vezes, por exemplo, no almoço eu comi um arroz branco, eu comi com feijão, eu comi com salada. O que, que você fez? O arroz branco, ele é um carboidrato simples. Mas por eu ter colocado feijão, ter colocado bastante salada, a fibra do feijão, a fibra da salada vão segurar esse carboidrato do arroz na hora da absorção para ser absorvido, né, para entrar no sangue numa velocidade lenta. Isso é o que eu vivo falando para vocês. Quem talvez é novo aqui nunca ouviu falar, mas no podcast, nos vídeos aí, você vai ver que eu já falei bastante sobre isso. Você não precisa necessariamente gostar de arroz integral. Você não precisa necessariamente gostar de batata doce, gostar de pão integral. Você pode consumir as versões brancas normalmente. O que você só precisa ter o cuidado é o quê? No momento que eu vou comer esses carboidratos mais simples, eu vou pegar outros alimentos que são ricos em fibras, proteínas, gorduras, para consumir junto. Porque aí, essa combinação desses alimentos vão fazer o mesmo efeito, talvez até melhor, do que se eu comesse aquele carboidrato que é dito como complexo. Por exemplo, às vezes alguém vai lá e come um arroz integral com carne e um pouquinho só de legume. Essa pessoa, ela vai ter uma velocidade mais lenta do carboidrato? Até tem, mas não é tão otimizado assim. Por quê? Porque ela comeu pouca fibra. Veio só um pouco do arroz e um pouco daquele legume que ela comeu. Entende? E além de a densidade de nutriente naquela refeição, foi bem baixa, foi pouca. Agora uma pessoa que pegou um pouquinho de arroz branco, colocou feijão, caprichou na salada um legume, a sua proteína, essa pessoa, além dela ter comido muito melhor que essa pessoa comeu arroz integral, o efeito da absorção desse carboidrato na hora de ser absorvido vai ser melhor. Por quê? Porque tem mais fibras do que aquela pessoa que consumiu o arroz integral, só que com um pouquinho só de fibras do arroz, do próprio arroz e dos legumes. Tá entendendo? Então, muitas vezes, não necessariamente comer aquele alimento é dito como certo, assim, que vai resolver a sua vida. Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, se você continuar consumindo carboidratos mais simples, mas cuidando desses detalhes que eu tô te ensinando aqui, um sanduíche, vou comer um pão francês, tranquilo. Recheia ele com proteína, deixa ele bem gordinho de salada de legume, vai ficar bem similar, se não melhor, que o pão integral. Agora o problema das pessoas, você percebe agora? Você está começando a enxergar e entender? O que elas fazem? Pega o pãozinho, manteiga e come. Essa gordura da manteiga, por já não ser uma gordura boa, ela não vai segurar aquele carboidrato, ele vai ser absorvido rapidamente. Está entendendo como que as pessoas erram? Ah, vou lá e coloco um presunto ou mussarela. Desculpa, gente, mas é uma droga esses dois. É legal pra você matar a vontade, você comer uma coisa que você gosta, fazer um sanduíche, ok, tá? Mas de nutriente não tem nada e não vai te ajudar nada também na hora de te nutrir, de melhorar a índice glicêmico, não vai ajudar em nada. Só agrega sabor. Já vou falar, tá, Rita? Só agrega sabor. Tá entendendo? Agora, se você coloca lá, coloquei um ovo, coloquei um queijo um pouco melhor, um queijo mais branco, sei lá, queijo meia cura, um coalho, como é que chama aquele lá? Ricota, né? Falei, coloquei um queijo melhor. E coloquei bastante salada, é diferente. Olha como você colocou mais proteína, de qualidade. Pra quem não come carne nem nada animal, tá? Eu sou vegetariano, às vezes eu como ovo e queijo. Pra quem não faz nada disso, você pode colocar no pão guacamole, você pode colocar no pão pasta de amendoim, você pode colocar no pão hambúrguer vegetariano, você pode colocar no pão tofu, pasta de tofu, que hoje em dia tem, queijo vegetal, tá? Pra quem é vegetariano aí, quem for ouvir esse podcast depois, ou ver essa live, tá bom? Agora vamos falar do cuscuz. O cuscuz, normalmente, pelo que eu conheço, ele é feito de farinha de milho e farinha de mandioca. A farinha em si, ela passa por um processo de um certo refinamento. O que acaba acontecendo nesse processo? Ela perde fibras. Não perde todas, tanto é que se você... Eu acho que a do milho perde bastante, a da mandioca ela fica com um pouquinho. Mas se você for olhar na tabela nutricional, você vai ver que tem pouca fibra, tá? Se eu faço um cuscuz que tem pouco recheio e tem mais massa, né, mais da farinha e essas coisas, provavelmente não é uma boa opção para você consumir com frequência, porque ele vai ter um índice glicêmico alto por ter essas farinhas em maior quantidade. Agora, se o seu cuscuz ou ele é muito recheado com coisas que vão diminuir o índice glicêmico, ou você, no mesmo sentido que eu estava dizendo aqui, você come o cuscuz associado de outros alimentos que trazem fibras, proteínas ou boas gorduras, show. Porque às vezes você pode... Isso tanto faz para você consumir um cuscuz que vai ser bem recheado ou não recheado, ou não tanto recheado, e você agregar, associar ele com outros alimentos, vai dar certo do mesmo jeito. Porque esses alimentos vão trazer fibras extras, vão trazer proteínas, vão trazer gorduras. Por que eu estou falando desses três repetidamente? Porque esses três têm digestão lenta. As fibras a gente não digere, poucas delas que a gente digere, a maior parte são solúveis. Então elas já vão lentificar o trânsito intestinal. As proteínas têm uma digestão lenta, então vão lentificar. Gorduras, lenta também, vão lentificar, tá entendendo? Então é estratégico. É estratégico. Muitas vezes você não precisa necessariamente deixar de comer o que você gosta, mas sabendo associar para tornar uma digestão mais lenta, para tornar o índice glicêmico menor, né? Que é uma digestão, que é um processo que vai fazer a absorção do carboidrato mais lento, tendo fibras, tendo proteínas, tendo gorduras. Então, às vezes, você vai lá e pega o cuscuz, Rita, e você acompanha com ele, talvez uma proteína extra, talvez alguns legumes, seleta de legumes. Tá entendendo? Qual é o melhor? Aveia ou farelo de aveia? Essa questão de aveia, basicamente, é tudo igual em termos de carboidrato, tá? O que muda é que um ou outro vai ter um pouquinho mais de proteína, outra vai ter um pouquinho mais de fibras, só muda isso, tá? Mas não existe melhor, não. É, cada uma vai ser usada em uma função específica, né? Nem a função específica não é, que às vezes você precisa de mais fibras, aí você pode usar mais um que o outro. Por exemplo, o farelo tende a ter mais fibras e menos proteínas. O grão da aveia tende a ter mais proteínas, menos fibras. É que tem menos fibras, tem bastante fibra, mas em relação ao farelo tem menos. Tá? É só questão de saber usar com qual finalidade que eu quero usar. Ok? Isso é bem importante, tá bom? Ó, falei dos carboidratos, acho que é o que mais gera dúvida, né? Agora falar sobre gorduras. Existem vários tipos de gorduras, mas eu gostaria de dividir em dois grupos, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Gorduras saturadas. Quais são as gorduras saturadas? Basicamente todas as gorduras de origem animal e... De origem vegetal temos uma, que é o coco, tá? Então todas animais e o coco. Tem algumas gorduras animais que não são saturadas. Eu já vou falar quais são, né? Dos peixes de água fria. Então salmão, sardinha, atum, cavala, que eu tô lembrando agora são esses. Eles têm mais ômega 3, tem um pouquinho de saturado só. Tem mais essas gorduras insaturadas, que eu ia falar agora. Gorduras insaturadas, nós temos vários tipos. Vocês veem direto em sendo adicionado em alimento, fazendo propaganda, né? Você compra até em cápsula hoje em dia. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, são esses alimentos, são esses tipos de gorduras, tá bom? Essas gorduras saturadas, que são de origem animal a maior parte, e o coco aí no caso, que é de origem vegetal, essas gorduras, elas devem estar presentes na sua alimentação em menor quantidade. Por quê? Duas coisas principais. Claro que tem muita coisa pra gente discutir, mas duas coisas. A função dela no nosso corpo é unicamente é uma, tá? Na verdade é duas se sobrar bastante. Mas basicamente é uma. É gerar energia. Se sobrar, se a pessoa consome muito, o que, que vai acontecer também? Depositar. Então você fica mais gordinho, gordinho. Mas pra que acontece isso? Isolamento térmico. Né? Então ela ajuda em isolamento térmico. Essa nossa gordura, ela é isólica. Se você está no frio, ela tem uma camada de gordura que te protege. Então basicamente serve para gerar energia. Então nesse raciocínio, eu quero queimar a minha gordura para emagrecer, certo? Por que, que eu vou ficar consumindo a maior parte das minhas gorduras de origem animal? Estou falando que você não deve comer coisas de origem animal, tá? Mas por que, que a maioria tem que ser de origem animal? Eu vou estar sempre ingerindo ali coisas gordurosas de origem animal, se eu quero perder a minha. Eu quero perder a minha, que eu já tenho aqui depositado, e eu estou ingerindo mais. Tá entendendo? Para o emagrecimento, a gente sempre precisa diminuir as gorduras animais. Sempre optar pelos cortes mais magros. Por isso que vocês ouvem falar aí direto sobre isso. E é antigo isso. Só que é muito bem já documentado. Outra coisa também é que quando a pessoa, por exemplo, ela está com sobrepeso, está com obesidade, e ela come mais essas gorduras de origem animal, essa gordura saturada ela também está em produtos industrializados, tá? É bem comum ela estar presente, adicionado pela indústria. Então esses empacotados normalmente tem mesmo, ainda mais os congelados. Congelados sempre tem. Então são essas gorduras, em uma pessoa com sobrepeso e obesidade, ela vai aumentar a inflamação. Você já deve ter ouvido eu falar, e outras pessoas também, que todo obeso, todo sobrepeso, é uma pessoa inflamada. Essa inflamação limita o emagrecimento dessa pessoa. Quanto mais eu desinflamo, a alimentação faz muito isso, o exercício faz muito isso também, mais fácil o meu emagrecimento é. Porque mais de uma maneira organizada o nosso metabolismo, o nosso corpo funciona. Tá? Então pensa comigo, se eu ingiro mais gorduras de origem animal, que são saturadas, e elas aumentam a minha inflamação, o que, que vai começar a acontecer? Meu emagrecimento vai ser mais difícil. Tá entendendo? Porque entra a gordura que eu preciso queimar, e eu já quero queimar a minha, pô. Tá entendendo? Além de que aumenta a inflamação. Então ela te atrapalha de duas maneiras. Agora nós temos as gorduras anti-inflamatórias, que são as insaturadas, de origem vegetal. Não são todas as de origem vegetal que têm esse papel mais anti-inflamatório, tá? Mas tem algumas principais. Como, por exemplo, ômega 9 e ômega 3. São os principais anti-inflamatórios. O ômega 6 é saudável, a gente precisa, só que a gente não pode exagerar. E normalmente a gente exagera nele, por conta dos óleos de cozinha. Os óleos de cozinha, os alimentos industrializados também adicionam óleo de soja, esses óleos todos que têm ômega 6. Então, normalmente, esse ômega 6 a gente sempre consome em excesso, sem a gente perceber, a gente consome em excesso. E eles também aumentam a inflamação, em excesso. Em equilíbrio não fazem nada. Em excesso aumenta a inflamação e vão limitar a sua perda de peso também. Então, quais são os de origem que tem ômega 6 para eu saber, para eu tomar cuidado, Rafael? O amendoim, ai, meu apaixonado, gente. Quem é apaixonado de amendoim aí? Eu fico triste para o amendoim ser tão rico em ômega 6 assim. Ele podia ser rico em ômega 3. Aí eu ia comer adoidado. Porque tudo de amendoim eu gosto. Então, para o amendoim ele ser rico em ômega 6, é uma gordura saudável. Ela só não pode estar em excesso. Se está em excesso, ela vai atrapalhar o emagrecimento. Amendoim, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, esses óleos que a gente compra aí, são ricos em ômega 6 também. Tá? Agora, aqueles que você deve dar maior preferência são os ômega 3 e ômega 9. O ômega 9 está em dois alimentos que facilmente você obtém hoje em dia. Abacate. Abacate você encontra o ômega 9, tá? O avocado também. E o azeite de oliva, no caso, azeitona. Né? Por azeitona ter, o azeite de oliva também tem. Então é uma gordura muito interessante para a gente consumir. Ela é anti-inflamatória. Tem alguns dados que mostram uma ligação dela com o emagrecimento também. Tá bom? Aqueles pacotinhos de amendoim não vale, né? Depende. Se for aquele pelado, vale, porque ele só tem o sal. Agora, aqueles que tem a casquinha, ele tem essa casquinha que é frita, que é de farinha, de trigo. Então, ele é pior ainda. E o ômega 3? O ômega 3 tem as fontes mais baratas, que eu sempre gosto de falar, porque a gente sempre fala de peixe. Mas tem as fontes mais baratas, que talvez você não saiba. Chia e linhaça. Essas duas sementes são muito ricas em ômega 3 e são muito mais baratas que você ficar comprando esses peixes, tá? Então são ótimas fontes para você adicionar. Você pode colocar elas na salada para você consumir junto da salada. Você pode colocar para consumir com frutas, com iogurte, com leite animal, vegetal que você for consumir. Você pode colocar ela em receitas, né? Você pode fazer, por exemplo, eu vou fazer um arroz temperado, vou colocar legumes, coisas no meio. Você pode colocar chia ou linhaça ali no meio. Sabe, elas podem ser adicionadas a receitas também. Então são ótimas fontes de ômega 3. E claro, tem os peixes aí já famosos, né? Atum, sardinha, salmão, cavala. São os mais comuns em ômega 3. Certo? Esses tipos de gorduras, ômega 9 e ômega 3 principalmente, esses exemplos que eu dei aqui agora, eles desinflamam o nosso corpo. Ajudam a desinflamar. Com isso, facilita o emagrecimento. É uma coisa muito comum que paciente que trabalha comigo no particular, né? Eu sempre vejo neles acontecerem e eu ouço deles também, né? Conforme você começa a trabalhar um emagrecimento que já começa desde cedo a trabalhar a desinflamação, a pessoa desincha. Ela começa a desinchar e ela acha que ela emagreceu, mas ela ainda não começou a emagrecer, né? Mas por ela desinchar, por quê? Porque quando você está inflamado ou inflamada, você retém líquido, então você incha. Quando você passa a desinflamar, é igual corticoide, né? Quem já tomou corticoide sabe que você fica mais inchado. Você fica mais um efeito mais inflamado. É diferente, mas visualmente é a mesma coisa. E quando você começa a trabalhar uma alimentação mais anti-inflamatória, desse jeito que eu estou te falando aqui, usando carboidratos que tem uma digestão mais lenta, usando essas gorduras de ômega 3 e de ômega 9, esses alimentos que são ricos em ômega 3 e ômega 9, você vai desinflamando e você vai desinchando. É muito legal isso ver, assim, é bem visual essas coisas acontecerem. E, claro, você vai fazer isso, mas diminuindo também as gorduras animais, tá? Então você pode optar por sempre por carnes mais magras, comer menos carne. Não sei se você sabe, o brasileiro, ele come excesso de carne, tá? A quantidade de carne que ele come não é necessária, tá? Não sei se já te falaram isso. É bem provável, eu diria que a chance é um 98% de você estar comendo muita carne. Você não precisa disso tudo. Então, já de você comer menos carne e você optar por carnes mais magras e optar por essas gorduras mais anti-inflamatórias, você vai desinflamar muito. Vai desinflamar muito. Claro que você molda o seu apetite nisso, né? Você não faz isso de uma vez. Você vai trazendo adaptações. Ah, foi, eu como 3 bifes no meu prato. Vai, começa a comer 2,5. Costuma, come 2. Você vai diminuindo. Não precisa fazer de uma hora para outra assim, não. Combinado? Então, gorduras. Você precisa saber que tem as gorduras saturadas, elas têm a mera função de gerar energia, elas podem estar presentes na sua alimentação? Claro que podem, mas em menor proporção em relação às gorduras mais anti-inflamatórias. São essas que eu estava falando que vão te desinflamar. Lembrei também, as oleaginosas, quase que eu esqueço delas, tá? Avelã, macadâmia, castanhas, amêndoa, elas são ricas também. Elas, na verdade, elas não são ricas de uma coisa só, não. Mas elas têm um misto, né? Elas normalmente elas têm um misto de ômega 9, ômega 3 e ômega 6. Normalmente elas trazem os três juntos. Então elas são ótimas também para você consumir. Certo? Tô esquecendo de alguma coisa? Lembrei, açaí. Normalmente é uma fruta, né? Esquecida pelas pessoas no quesito gordura, que a gente usa normalmente o açaí para sobremesa, porque o açaí que normalmente você encontra, ele é rico, né? Ele tem adição de açúcar. Só que se você for comprar açaís um pouco mais naturais, por exemplo, que tem uma adição só de açúcar, ou que não coloca açúcar, coloca outra coisa, né? Tem alguns locais já que produzem açaí batido com banana e não coloca açúcar, para o açúcar da banana adoçar o açaí. Tem alguns que colocam mel no açaí e não colocam açúcar. Quanto menos açúcar tiver, melhor. Mas o açaí, ele é rico em ômega 3 e ômega 9. Ele tem os dois. Você acredita? Não sei se você gosta, sou apaixonado por açaí, né? E tem as duas. É fantástico. Tanto é que açaí, ele recentemente, nos últimos anos, entrou no guideline, né? No guia da sociedade americana, não, da sociedade brasileira. Americana, que lá eles não usam tanto, né? Mas aqui no Brasil usam. Então, na Sociedade Brasileira de Cardiologia. É ótimo pro coração, porque é rico em ômega 3, é rico em antocianinas, se não me engano é o nome. Essas antocianinas são antioxidantes específicos que protegem os vasos sanguíneos. Mas, obviamente, eu preciso te falar isso. Se você compra esses açaís que são ricos em açúcar, todo esse benefício vai pro beleléu. Tá? Vai pro beleléu. Então você pode comprar açaís que tem pouca adição de açúcar. Hoje em dia você encontra no supermercado, é só você olhar na lista de ingredientes e ver quantas adições de açúcar tem. Se tem um só lá, já tá de bom tamanho. Tá? Se tem uma adição só. É que normalmente eles colocam vários. E eu te dou uma dica aqui, tá? Se você tem dificuldade em analisar rótulo de alimento, sabe o que você faz? Vai na loja de aplicativo sua, da Google ou da Apple, lá, App Store ou Google Play Store, né? Que chama. Vai lá e digita assim, ó, desrotulando. Sabe rótulo? Desrotulando, chama o app. É um aplicativo feito por nutricionistas. Ele vai te ajudar a justamente escolher esses alimentos. Porque dentro dele tem um scanner, que você vai escanear o código de barra do alimento e ele vai te dar na tela do seu celular. Olha só que dica, hein? Na tela do seu celular as informações daquele alimento. Então ele vai conseguir te falar se tem um tipo de açúcar ali adicionado no açaí, se tem dois, se tem três, porque às vezes está em nome que você não conhece, como maltodextrina, como maltose, xarope de milho concentrado, xarope de milho alguma coisa, xarope de glicose alguma coisa, são tudo carboidratos. É que tem um nome diferente que às vezes você não conhece. Só que o desrotulando vai te falar. Você fala, opa, aqui tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Aí você pode escolher uma opção melhor para você. Tá? Você vai conseguir optar uma versão melhor para você. E muito do que é diferente do que talvez algum de vocês estejam pensando, porque eu pensava assim, pensava, tá, mas esses açaís aí que vão ter pouca adição de açúcar, eles vão ser sempre mais caros, né? Eles são na mesma faixa de preço e às vezes até mais barato, tá? Então não é desculpa para falar, ah, não vou continuar consumindo o que eu consumo mesmo. É na mesma faixa de preço ou até mais barato. Tinha uma época que eu consumia bastante açaí, eu comprava um lá que tinha uma adição só de açúcar nele, mais natural, né? E eu pagava, olhava lá as relações de preço, era mais barato que outros, que era mais comuns lá do pessoal normalmente comprar, tá? Então, açaí é excelente. Ó, fibras eu já falei vários, né? Mas fibras aí a gente precisa relembrar que tem as sementes, tem alguns cereais, como a aveia que a gente falou aqui, várias sementes, né? Semente de abóbora, chia, linhaça, semente de gergelim, semente de girassol, tudo rico em fibra isso daí. As verduras, os legumes são ricas em fibras, as frutas são ricas em fibras, esses alimentos integrais são ricos em fibras, tá? Então isso tudo você consegue fazer combinações na hora de você for compor a sua refeição. Ok, estou esquecendo das proteínas, né? As proteínas você sempre pode associar também. Você pode consumir as proteínas vegetais. Eu peço que você, se você quer emagrecer, dê preferência para cortes mais magros, né? Talvez um corte bovino mais magro, o corte de frango mais magro, consumir sem pele na maior parte das vezes. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é preferencial. É preferencial. Não é que você só vai fazer isso, tá? Para dessa neura de generalizar, aí eu só vou comer frango, filé de frango. Para com isso. Eu só vou comer. É proibido comer pele de frango. Para com isso. Vai ter às vezes um domingo, você vai na casa da sua avó fez aquele frango assado com pele, você vai comer, ué, por que não? Tô falando no dia a dia, na frequência, no seu dia a dia do que você come. É o que tem mais efeito. Aquilo que você faz mais repetitivamente no seu corpo tem mais efeito no seu resultado. Tá? Então, se você come todo santo dia ou várias vezes por semana frango com pele, aí vai ter efeito. Aí vai ter uma predominância de efeito. Agora, se você sempre mescla, tá? Não vai ter problema nenhum. Tá? Você vai estar consumindo em equilíbrio. Então, dá preferência para cortes mais magros. Ovo, opinião minha, tá? Isso aqui. Não estou falando que é uma coisa certa. É opinião minha, a maneira que eu gosto de trabalhar. No emagrecimento, eu gosto de trabalhar com duas, no máximo estourando 3 gemas por dia. Por quê? A gema faz mal? Não. A gema tá cheia de nutrientes, lá é incrível. O que acontece é que quando você, por exemplo, vamos supor que você come 5 ovos no dia. Vamos supor. Tem pessoas que comem, né? Às vezes para fazer uma crepioca, o ovo em si, uma receitinha que vai fazer, não sei. Come às vezes 5 ovos por dia. Se você vai comer 5 gemas, vai ter um excesso de calorias de gorduras por conta das gemas. E a gente precisa controlar isso. Então eu percebo que na maior parte das vezes, quando eu vou compor planejamento alimentar para os meus pacientes, a média de 2 gemas, até no máximo 3, você consegue ter um equilíbrio legal entre pegar os nutrientes das gemas e não ter um excesso de calorias. Isso é opinião minha, repetindo, tá? É a maneira com que frequentemente eu trabalho. Vocês estão gostando? Vocês estão muito quietinho. Aperta coraçãozinho aí para eu ver subindo no chat do YouTube. Me contem aí se você está gostando, se está te ajudando, se você tem dúvida, se você discorda de alguma coisa que eu falei. Tá tudo bem. Eu não sou o rei da razão, tá? Eu estou falando aqui muito do que eu aprendi, muito do que eu aprendo, muito do que eu pratico, tá? E tá tudo bem. Existem outras estratégias alimentares, tá? Outras pessoas trabalham diferente. Você pode discordar tranquilamente. Aí gostei, vários coraçõezinhos. Eu só como 2 ovos por dia. Eu tendo a comer também 1 a 2 por dia. Tinha uma época que eu comia mais, eu comia uns 3, 4, aí nessa época aí eu controlava mais a agenda. Como saber quanto devo consumir de carboidratos, proteínas, gorduras com o objetivo de perder peso? Aí não tem jeito, tá? Quantidade, a quantidade ela é sempre adaptada para a realidade de cada pessoa. E aí o nutricionista, por exemplo, ele tem cálculo para isso, né? Ele pega normalmente a sua realidade, ô Rita, o que você consome, né, de o que é frequente para você. Ele vai fazer cálculos, ele vai ter uma estimativa de como começar a testar e checar, tá? Não tem um número padrão assim que você fala, ah, come isso e aquilo. Não, porque, por exemplo, eu tenho certeza que eu preciso comer mais do que você. E às vezes você precisa comer mais que outra pessoa, você vai comer menos do que outra, assim como eu como menos do que outra, é assim. Tá? Para você conseguir saber quanto, ou procurando um profissional nutricionista, ou você fazendo um teste. Você pode fazer teste também. Você pode pegar uma quantidade que você percebe que, ah, eu quero diminuir e vou checar. Vou tentar diminuir uma quantidade aqui e vou ver como que eu me sinto. Às vezes você vai perceber que deu muito certo, às vezes você vai perceber que ficou com fome. E às vezes você vai aumentar a quantidade de alguma coisa em alguma refeição, por exemplo, às vezes você vai perceber que foi muito, foi demais. Você se encheu muito, exagerou. Você vai aprendendo, você vai lapidando, você vai. O seu corpo, ele não mente para você, tá? Ele só vai mentir para você quando você coloca para dentro dele alimentos que não são tão legais assim. Porque os alimentos não tão legais, podemos falar aí alimentos mais industrializados, eles alteram o funcionamento do nosso corpo, principalmente os ricos em açúcar, ricos em gorduras ruins, que eu tava falando, né? Até as frituras, né, são ricas em gorduras ruins também. Quando a gente consome mais esse tipo de alimento, vai fazendo com que o nosso corpo vai ficando mais ineficiente, vai ficando mais preguiçoso. E aí o nosso corpo, muito do que ele nos fala, a gente precisa duvidar. A gente precisa tomar cuidado, sabe? Agora, quando você se alimenta bem, raramente seu corpo ele vai mentir para você. Então você pode partir pelo termômetro do seu corpo, tá? Para ir testando e descobrindo quantidades, certo? De proteínas vegetais, tá? Como eu falei, leguminosas, sementes, esses cogumelos, né? Shimeji, shiitake, produtos à base de soja, hoje em dia se encontra bastante, né? Proteína texturizada, tofu, farinha de soja. Que mais? Hambúrgueres vegetais que você pode fazer, tá? Eu falo isso porque eu sou vegetariano e eu tenho certeza que tem gente que me segue que é vegetariano também. Então você pode fazer todas essas combinações. Lembrar que o vegetariano ele combina, ele não tem uma fonte, tá? Essa questão de ter fonte normalmente é a pessoa que consome carne, ela tem aquela fonte. No vegetariano não, ele vai combinar diferentes alimentos, essa combinação de alimentos vai somar diferentes tipos de aminoácidos, que essa soma vai dar as proteínas que ele ou ela precisa, tá? De uma maneira geral, essa é a diferença. A gente não pode pensar em fonte sempre de proteína no prato, porque se você pensar assim, tendenciosamente o vegetariano vai gastar mais. Ele vai precisar ficar comprando muitas vezes produtos, né? Por exemplo, hambúrguer vegetal, ou então ficar fazendo. E aí ele pode, às vezes, ou gastar mais, ou ter um pouquinho mais de trabalho para preparar. Certo? Acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? A gente falou sobre a importância de focar nos alimentos e deixar suplemento de lado. A gente falou sobre você estar acompanhando sempre quais são os alimentos da época. Isso vai te ajudar demais para você comprar alimentos da época. Já falei os motivos, vou ficar repetindo. Se você puder, plante coisas em casa. Tomatinho cereja, temperos, planta em casa. O que você puder, tem um quintal grande em casa, planta. Vai lá e compra semente de laranja, de pé de laranja. Compra semente de pé, para plantar goiaba, para plantar. Pensou, você tem um quintal grande, você tem uma mangueira, um pé de manga no seu quintal? Eu adoraria. Se eu tivesse uma casa grande com um quintal grande, eu ia plantar mangueira. Ficar debaixo da mangueira chupando manga. Delícia, lembro da minha infância isso. Então se você puder plantar, plante. Você vai economizar dinheiro e vai facilitar você sempre também ter alimentos ali saudáveis e fáceis para você consumir, tá? Aprender sobre nutrientes, como combinar eles, como gerar saciedade. E eu te falei nessa última parte, nesse último trecho da live aqui que eu estava te falando, sobre os diferentes tipos de carboidratos, as proteínas, diferentes gorduras, as fontes de fibras e a importância de você o quê? Focar muito mais em combinar eles, combinar esses nutrientes, ao invés de ficar muito neurado, neurado quero dizer neurose, preocupado, às vezes até doente de preocupação em se você está comendo a fonte de carboidrato certo. Ah, eu estou comendo a fonte de carboidrato certo? Ai meu Deus, eu estou comendo a fonte de gordura certo? Gente, foca muito mais na combinação, tá? Você sabe agora as fontes, mas você deve focar muito mais na combinação. Porque a gente não fica comendo alimento separado. Aí eu vou pegar agora uma quantidade de batata doce e vou comer ela. Aí agora eu vou pegar o brócolis com a cenoura, eu vou comer. Aí agora eu vou pegar o meu filé de frango, eu vou comer. A gente não faz isso, a gente coloca no prato as coisas juntas, né? Então você deve focar muito mais na combinação. Meu arrozinho branco, opa, não pode faltar meu feijão. Se você não gosta de feijão, você pode colocar outra leguminosa. Se você não gosta de nenhuma leguminosa, é só você caprichar ainda mais na salada. E aí eu te dou uma dica até extra, com a delícia. Coloca na salada oleaginosas, castanha triturada, fica uma delícia, vai por mim. Aprendi com uma paciente isso. Fica uma delícia, castanha triturada na salada. Fica maravilhosa. Principalmente aquelas saladas que você vai colocar uma fruta no meio, tipo uma manga, um abacaxi, uma laranja, morango, kiwi. Aí fica assim, sensacional. Você não tem ideia do quanto isso fica bom. Testa e me fala. Fica muito bom mesmo. Então foque mais nessas combinações, tá? Não precisa ficar preocupada, ah, eu só como arroz branco. Não tem problema. Vai lá e sempre combine com alimentos, fontes de fibras, proteínas, boas gorduras se possível, salada ali, ó, caprichada, regada com azeitezinho legal. É, cuidado para não exagerar no azeite, né? Tem gente que acha que o azeite é bom e fica ali passando azeite. Não, gente. Se for mais fácil, pega uma colher de sopa, duas colherzinhas de sopa, assim, ó, para você comer uma baciada de salada, já é mais que o suficiente. Agora, se é um punhadinho menor de salada, uma colher de sopa já é suficiente, tá? Uma colher de sopa dá mais ou menos um fio não tão longo de azeite. Mas, se você quiser dosar, fica até mais seguro, né? Se você quer garantir aí uma quantidade legal para você. É... ficou claro? Vocês têm mais dúvidas, gente? Esse tema, assim, é complicado a gente falar, né? É... porque ele tem muitos detalhezinhos. E se a gente fosse aprofundar, fica aprofundar em algumas coisas... a gente começa a entrar na área individual e aí não tem como fazer nada, né? Porque é só no trabalho individual que a gente tem como saber o que a pessoa precisa, tá? Mas, de fato, essas dicas aqui, eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito, a partir de agora, a criar um cardápio melhor, a criar um cardápio legal para você, tá? Outra coisa que eu acho legal falar é que, tipo, às vezes pode ser interessante para você não ficar com cardápio monótono, duas coisas. Sempre variar os alimentos. É sempre importante que você varie. Se você tem essa necessidade, tem pessoas que têm menos, outras mais. Eu tenho menor essa necessidade de variar cardápio. Eu tenho pacientes meus que têm essa necessidade gigantesca, sabe? Comeu uma semana uma coisa, na outra precisa comer diferente. E tá tudo bem. Cada um é cada um. Precisa ser respeitado. E o segundo ponto é você sempre buscar associar... tipo assim... eu venho consumindo arroz, pão e eu percebo que a quantidade de carboidrato que eu como não é grande, mas também não é pequena. Às vezes você pode passar períodos comendo um pouco menos de carboidrato, aí você aumenta um pouco talvez a proteína ou a gordura. É isso que eu quero dizer. Você pode às vezes intencionalmente testar essas mudanças de cardápio, sabe? Por exemplo, vamos supor que você treina musculação. Se você treina musculação, uma coisa que você pode testar, não estou falando que isso é para todo mundo, você pode testar, é às vezes diminuir um pouco a gordura, aumentar um pouco mais os carboidratos, para ver se você rende mais, principalmente se você está buscando hipertrofia, tá? Se você está buscando emagrecimento, talvez deixar o carboidrato não tão baixo, mas não tão alto também, mas médio, e você mexer mais em proteínas e gorduras, na hora que você for precisar mexer para ou comer um pouco a mais, ou ter um pouco mais de saciedade, tá? Você pode mexer nisso. Você pode tanto variar o cardápio, quanto variar nas proporções. Tá? Um nutricionista que te acompanha, ele pode, ele normalmente faz isso. Que eu pelo menos faço isso. Não posso falar 100% pelos outros, né? Mas eu gosto de explorar o organismo da pessoa. Saber o que funciona melhor para ela em determinada época. Porque isso depende muito do treinamento, né? A pessoa que está começando, ela vai ter uma resposta X. A pessoa que está mais ou menos no meio ali do processo vai ter uma resposta Y. A pessoa que já avançou no exercício físico dela vai ter uma resposta Z. Então a alimentação precisa acompanhar isso. Não tem que ser sempre a mesma. Pensa, seu treino muda, sua alimentação não muda. Então não, ué. Então você precisa fazer essas variações. E se você não vai procurar ajuda de um nutricionista, não tem problema, assim. Problema até tem. Mas você dá conta. Às vezes você pode conseguir também. Você pode fazer testes. Testes responsáveis, não sai tirando carboidrato, cortando, não corta gordura, não faz isso não. Vai diminuindo, aumenta outro. Porque tem gente que vai quer emagrecer rápido, o que a pessoa faz? Ela só diminui, não aumenta nada. Então ela diminui a quantidade de comida, aí a caloria que ela come só vai caindo, o que o corpo faz? O corpo entra em estado de choque. Opa, estamos passando fome. Quando ele percebe isso, ele joga o metabolismo lá embaixo. Dificulta o seu emagrecimento. E na hora que você volta a comer normal, você engorda. Toma cuidado. Tá? Toma cuidado. Então, emagrecimento não é só ficar diminuir alimento, não. Tá? Isso é bem importante. Isso aí eu acho que é uma coisa que é meio careca de saber, mas caso tenha gente que não saiba, agora você está sabendo, tá? Emagrecimento não é só diminuir. Muito pelo contrário. As pessoas começam a trabalhar comigo, uma frase que eu ouço com frequência? Nossa, eu vou comer mais do que eu como e eu vou emagrecer? Sim, porque não necessariamente a quantidade impacta no seu emagrecimento. É importante? É, mas normalmente não é o que vai definir, não. Na minha experiência, isso é minha experiência, não estou falando que é uma verdade absoluta, mas da minha experiência, desses mais de 10 anos de formado, não é a quantidade muitas vezes que vai determinar. A quantidade, ela é mais determinante para hipertrofia. Ela tende a ser mais determinante para hipertrofia. Para emagrecimento, a quantidade não é tão determinante assim. Ela influencia. Mas o que é mais determinante para emagrecimento é a qualidade alimentar. Porque a qualidade, lembra que eu falei? Trabalha processo desinflamatório, né, de desinflamação, desinflama. Faz o seu corpo funcionar melhor, porque vai dar nutrientes melhores, qualidade alimentar melhor. Então, seu corpo passa a funcionar melhor. E outra coisa também, é, sistema imunológico, seu sistema endócrino, né, os seus hormônios, tendem a responder melhor. Funcionam melhor e tendem a responder melhor. E aí você tende a ter uma saúde melhor. Nossa, tem uma paciente aqui que tá mandando um áudio toda hora. Tá aparecendo notificação aqui. Ainda bem que não faz barulhinho. Certo, gente? Então tome cuidado, tá? Não saem diminuindo só não, porque você pode correr um sério risco de até emagrecer momentaneamente, mas depois engordar e falar que a culpa foi minha. Não, não é minha não. É você que não soube fazer certo. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Tem mais uma dúvida? Tem alguma coisa aí a colocar? Dúvida, pergunta, se você discorda de alguma coisa. A live está ótima, instrutiva. Peraí. Eu desisto da dieta por conta do dinheiro. Então, Vanessa, com essas dicas que eu falei aqui, você não precisa se preocupar com o dinheiro mais, não. Aliás, tem a preocupação básica, né? Mas, às vezes, como 6 ovos por dia. Agora que eu vi que vocês estavam respondendo, Lani, o meu chat tinha travado aqui. Me perdoe. 6 ovos por dia, eu recomendo que aí você passe a consumir no máximo 3 gemas, tá? O restante venha só de clara. A minha opinião. Minha opinião. Eu desisto das dietas por conta do dinheiro, se eu já vi. Show, show. Nunca comi nas saladas. Das castanhas, né? Vai adorar. Testa. Testa e me fala. Amo também. Dicas excelentes. Excelente. Deixa eu ver. Perfeito. Muito obrigado. Agora eu cheguei no final aqui. Vocês têm mais dúvidas? Vocês têm mais perguntas? Se não, a gente fechou a live de hoje, hein? Em alto estilo, acho que foi bem instrutivo, pelo que vocês estão me falando aí, vocês gostaram? Bom, como ninguém pediu mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou pedir uma coisa. Que eu sempre peço no final da live. Quem participa da live já sabe. Inclusive a Letícia, ele já sabe, ó. Se essa live te ajudou, se essa live foi útil pra você, do YouTube, do Instagram, eu quero que você vá no chat aí agora e coloque o emojizinho do fogo. Sabe o emoticonzinho do fogo? Que eu quero ver um foguinho subindo aqui, ó. Que essa live bombou, na sua opinião, se te ajudou. Se te ajudou é porque a live bombou, não é? Pelo menos na minha concepção é essa. Agora, se é uma live que não te ajudou, tudo bem. Aí você pode até me dar uma sugestão, um feedback agora ou depois no privado. Não tem problema nenhum, tá? Para que eu aprenda, possa melhorar e te ajudar numa próxima live. A Nilda já mandou os foguinhos ali. Quero ver foguinho, gente. Eu sei que vocês estão colocando outros emojis, quero foguinho. Vamos combinar o nosso foguinho no final das lives, tá? Ah lá, a Letícia já colocou. Todo final de live a gente vai colocar foguinho. Se te ajudou, obviamente. Tipo assim. A Lalane, eu coloquei o meu também. Foguinho, foguinho. Tá bombando, tá bombando. Tá pegando fogo. Aí o pessoal no YouTube pode colocar o foguinho também. Se você não consegue colocar o emojizinho do fogo, que às vezes você tá pelo computador e não consegue, né? Escreve assim, ó, bombou. Que eu vou saber que na sua opinião bombou. Aí, vários foguinhos. Legal, vou printar aqui, tá? Aí, legal. Show, gente. Fico muito feliz que tenha ajudado vocês. Aí, top. Vários foguinhos. Muito feliz, tá? Lembrando, olha só, pra quem ficou até o final. Quarta-feira, agora, eu tenho live com a Isabela Gomes. É uma nutricionista comportamental. Quem tá aqui no YouTube será pelo Instagram. Então, se você não quer perder, vai lá. A gente vai falar como que o comer emocional, sabe? Você respeitar esse comer emocional, você saber respeitar, como que ele pode ser útil no seu processo de emagrecimento. como que ele pode ser útil no seu processo de emagrecimento, tá? Isso vai ser muito legal, tenho certeza que vai ajudar. Lá a Rita colocou o bombou no chat, acho que ela não conseguiu colocar o emoji, não importa, tá valendo. Tá? Então, na quarta-feira, às 7h30, se eu não me engano, tá? Foi o mesmo horário de hoje. Eu e a Isa, nós vamos nos reunir aqui para ajudar. Mas pode ficar tranquilo que amanhã eu vou relembrar disso nos stories, tá? Você me acompanha nos stories lá, eu vou relembrar. Mas vai ser incrível. Há muito tempo que eu quero trazer esse tema de live com uma nutricionista, ou um nutricionista, né? Questão de sexo, não. Mas fazia muito tempo que eu queria trazer esse tema com um nutricionista comportamental. E aí a Isa topou. E a gente vai falar sobre isso na quarta. Estou muito empolgado, espero que você também. Eu tenho certeza que vai fazer diferença gigantesca na sua vida. Eu tenho alguns meses acompanhado o trabalho dela. Ela pensa bastante, sim, similar ao que eu penso. Claro, tem as suas diferenças, mas essas diferenças são sempre muito bem-vindas, né? Para a gente pensar fora da caixa, aprender um com o outro. Então, eu espero que você possa participar na quarta. Combinado? Nosso corpo, nossa casa. Concordo, querida. Gente, fiquem com Deus, vou ficando aqui, vou jantar que eu já tô morrendo de fome, tá? E a gente se vê amanhã já, né? Nos próximos posts, nos próximos stories, combinado? Obrigado pela paciência de vocês, pela participação, espero que eu tenha feito diferença aqui nesse tempinho que eu coloquei pra vocês, tá? Um beijo, obrigado! Aí Rita, foguinho, show!